Agenda da semana.
Vamos falar da agenda dos senadores com o consultor Gilberto Guerzoni. Muito boa tarde, Guerzoni.
Boa tarde, Pedro.
Guerzoni, vamos lá. Vamos aproveitar esse assunto que a gente ouviu aí na matéria da Érica Christian sobre a MP das fake news. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, já avisou que até, pelo menos agora, no início da semana, já toma uma decisão em relação a isso. Se devolve a MP ou se aceita a MP para ser discutido aqui no Congresso. A gente tem uma notícia agora, de última hora, Guerzoni, não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já defendeu num parecer ao Supremo Tribunal Federal, que sejam suspensos os efeitos dessa medida provisória, que foi editada pelo presidente, que limita o bloqueio de conteúdos publicados em redes sociais. Então, a gente tem esse assunto aí para começar a semana já, essa decisão do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Ele está querendo se basear numa nota técnica, né, da advocacia do Geral do Senado.
Pois é, esse é um tema bastante polêmico, né? Não só a medida provisória em si, né? Essa medida provisória que foi assinada aí semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro, que gerou uma grande polêmica no meio político e na sociedade civil, quanto à própria questão da devolução das medidas provisórias, né? Existem vários precedentes no Congresso, nós temos 4 precedentes de devolução de medida provisória no Congresso, mas é um tema polêmico a essa possibilidade da devolução, né, apesar dos precedentes. Mas isso não tira também a polêmica do conteúdo da medida provisória. Isso deve estar presente nos debates do Senado nessa semana, né? O Senado tem outras questões em pauta, mas não há nenhuma dúvida que o destino dessa medida provisória deve ser um dos principais pontos aí de debate nessa semana, nas sessões do Senado, na Câmara e no Senado, especialmente, né? Qual será o destino dessa medida provisória, cuja constitucionalidade vem sendo contestada, né? Você citou aí o Procurador-Geral da República, acaba de apresentar um parecer pela inconstitucionalidade, né, no Supremo Tribunal Federal, na ação que tramita no Supremo Tribunal Federal. A Constituição prevê que o Congresso tem que examinar também essa questão da constitucionalidade, e tem essa questão polêmica da devolução da medida provisória, que já foi feita aí em 4 outras oportunidades.
Esse é um assunto que está bem no centro dessa discussão e dessa, vamos dizer assim, de uma crise institucional que a gente está vivendo aí, que foi agravada na semana passada com o feriado de 7 de setembro, os discursos do presidente, em relação a essas questões das mídias sociais, né? Das postagens, em relação a isso. Lembrando que um dos principais motivos dessa discórdia em relação ao presidente e ao STF, por exemplo, é a questão do inquérito das fake news, no qual o presidente faz parte desse inquérito, está sendo investigado, e o ministro Alexandre de Moraes, que é a principal figura do STF hoje, envolvido com esse inquérito. Então, essa discussão está toda dentro de uma discussão maior, né?
Sim, toda essa questão da relação entre os poderes, né, que a gente teve aí de forma bem difícil essa semana, né? Chegou uma situação um pouco mais grave, depois houve um recuo do presidente, né, que encaminhou uma carta contemporizando os pronunciamentos que ele tinha feito no dia 7. Ou seja, tudo isso aí tem como pano de fundo essa grande questão da relação entre os poderes, que nas últimas semanas tem estado bastante estremecida, né? Esse inquérito da fake news é um inquérito que tem sido bastante polêmico aí no meio político quanto no meio jurídico, né? Ele já foi contestado, o Supremo já decidiu sobre o tema. Ele envolve aí uma relação grande com o Poder Executivo e o Congresso Nacional, obviamente, fica no meio desse debate. Né? O Congresso já teve até uma CPMI, ainda está em funcionamento, uma CPMI das fake news, em que esse tema é discutido. Como você disse, essa questão das mídias sociais está aí no centro desse debate. Então, o destino dessa medida provisória vai ter uma influência certamente muito grande nessa questão da relação entre os poderes, né, qual vai ser o papel que o Congresso Nacional vai fazer, né, como o Congresso Nacional vai agir com relação a essa medida provisória, e se o Supremo Tribunal Federal vai tomar uma decisão também com relação ao tema. Né. A gente está aí na expectativa dos próximos passos desse que é talvez o grande debate político que a gente tem assistido aí nas últimas semanas.
Aqui no Senado, a avaliação de alguns líderes ou alguns senadores é o seguinte: os que defendem a devolução da MP se baseiam mesmo no mérito, assim, de que isso seria inconstitucional, assim, blindar essas postagens de ou falsas ou com conteúdo ofensivo. E há os que defendem que o Congresso deveria receber a MP e se debruçar sobre o tema e votar. E aí isso seria, vamos dizer assim, cumprir um papel constitucional de receber a MP, analisar e votar, não simplesmente devolver. Então a polêmica aqui dentro do Congresso é essa também, né?
Sim, essa. Né, você tem o tema do conteúdo da medida provisória, né, e o tema do que fazer com a medida provisória. Né, se toma essa medida inicial, né, da devolução, ou se isso, na prática, impediria o Congresso Nacional de debater o tema. Enfim, a gente tem aí várias posições sobre essa questão, né, que está no momento na decisão do presidente Rodrigo Pacheco. Né. Vamos ter aí alguns capítulos interessantes dessa polêmica.
Gerzoni, a gente também tem que falar de CPI, porque essa semana tem dois depoimentos dos mais aguardados aí da CPI. Os dois têm relação com o escândalo da compra fracassada da vacina indiana Covaxin, com a intermediação da Precisa Medicamentos. Para amanhã, terça-feira, está prevista a presença de Marcos Tolentino da Silva. E na quarta-feira, a de Marconi Albernaz de Faria. O Tolentino é acusado de ser sócio oculto da Fibbank, que é a empresa que se apresentou como fiadora no contrato da Precisa, mas que, apesar do nome, não é uma instituição financeira. Aí ele seria ligado ao deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, que é apontado como articulador dessas negociações. E Marconi Albernaz teria atuado como lobista para viabilizar o contrato da Precisa com o Ministério da Saúde. Esses depoimentos já poderiam ter acontecido, mas foi um tema polêmico também nas reuniões da CPI, né?
A CPI está aí na sua reta final, né? O relator, o senador Renan Calheiros, agendou para apresentar o relatório aí na próxima semana, né? Em torno do dia 22, para ver se até o final desse mês a CPI conseguiria votar o relatório final. Mas a gente tem aí nessa reta final esses dois depoimentos que envolvem esse último tema em torno do qual a CPI concentrou as suas atenções, que foi esse contrato da Precisa. Né? Como você comentou, os dois depoimentos já estiveram agendados anteriormente. Né? Os dois depoentes apresentaram atestados médicos. No caso, inclusive, do Marcos Tolentino, houve uma polêmica grande no atestado médico dele. O senador Omar Aziz, presidente da CPI, chegou a pedir a condição coercitiva dele. Até hoje, um pouco mais cedo, a Justiça do Distrito Federal concedeu, aprovou a condição coercitiva. Né? Então, há uma decisão judicial, se ele não comparecer, de fazer a condição coercitiva. Ou seja, o depoimento amanhã deve ocorrer, apesar de que ele é protegido por um habeas corpus, ele pode não falar na CPI, uma vez que é investigado. e o Marconi Faria também está envolvido nessa, né, nessa questão da Precisa, e são dois depoimentos bastante aguardados. Vamos ver se ocorre mesmo essa semana, né? A CPI, pelo seu calendário, está com prazo bem curto, né? Já que o relatório, em princípio, deve apresentar seu relatório a semana que vem. Então, há uma expectativa grande com relação a esses depoimentos que a gente deve ter aí amanhã e depois.
E a gente ainda tem vários requerimentos que fazem parte da pauta da CPI, inclusive um sobre a possível convocação da advogada Ana Cristina Siqueira Vale, que é ex-mulher do presidente Bolsonaro. A gente tem também a questão para esclarecer o episódio que provocou a suspensão da partida do jogo entre Brasil e Argentina nas eliminatórias da Copa do Mundo. Enfim, ainda tem outros requerimentos também que podem dar novos episódios aí para a CPI, né?
A questão é se a CPI vai prorrogar mais os seus trabalhos, né? A grande questão é se haverá tempo para investigar todos esses pontos. Não há dúvida que a gama de temas ligados à CPI é muito grande, né? Desde o início, todos sabiam que é impossível a CPI ficaria praticamente sem prazo, né, se ela fosse investigar todos os fatos, não só os já ocorridos, como fatos novos, né, que vêm daí para frente, né? Você citou, por exemplo, o caso do jogo do Brasil, né, que aconteceu já com a CPI em funcionamento. Enfim, todas essas questões que aconteceram depois do início da CPI. Então, os membros da comissão vão ter que estabelecer aí alguns limites para que os trabalhos da CPI possam ocorrer, né? E se realmente o relator vai manter o cronograma de apresentar o seu relatório a semana que vem, né? Para isso, seria muito difícil que a gente continuasse a ter, já na outra semana, mais depoimentos, né? Mais investigações feitas pela CPI, né? Então, há também uma expectativa com relação a como a CPI vai desenvolver os seus trabalhos, se ela vai concluir agora ou aguardar ainda mais algum tempo para investigar outras linhas levantadas nos seus debates.
Gerzoni, antes da gente finalizar aqui, acho que o último tema aqui da nossa conversa pode ser também agora os projetos que estão assim, são passíveis de fazer parte na pauta dessa semana. A gente não tem a pauta oficial ainda, a gente não tem nem marcada a sessão deliberativa nessa semana ainda, mas a gente tem projetos que podem fazer parte aí desses próximos dias no Senado, que vieram da Câmara. O que a gente pode destacar aqui são, por exemplo, o projeto de reforma eleitoral, né? A regra das sobras das vagas nas eleições proporcionais, né? Isso pode ser um assunto em breve aqui também, né?
Essa semana provavelmente nós temos duas grandes questões aí que devem entrar no debate, né? Um são esses projetos da reforma política, tem esses projetos de lei, né? Como esse que você citou, tem também a PEC 125, que trata das coligações e de mais uma série de pontos que talvez entrem na pauta da CCJ essa semana, né? Tem o Código Eleitoral, que a Câmara talvez conclua a votação essa semana, né? Um código enorme, isso deve gerar uma polêmica grande. E tem também a questão da reforma tributária, o projeto do imposto de renda, que veio, está vindo da Câmara, né, e que deve ser objeto de grandes discussões a partir de agora.
Sim, e esses projetos relacionados a regras eleitorais têm ainda a questão do prazo, né? Porque para eles valerem para as próximas eleições, alguns pontos, né, precisam ser aprovados com um ano de antecedência, né?
Isso, então o prazo deles para que valham para as próximas eleições é muito curto, né? As eleições devem ocorrer no dia 3 de outubro do ano que vem, então eles teriam que estar promulgados, né, publicados até o dia 2 de outubro deste ano, né? Nós temos aí 2 semanas para que isso aconteça, então isso vai ser uma questão que vai alimentar o debate desses temas, né? Que vai aumentar ainda mais a polêmica. O presidente Rodrigo Pacheco falou que isso está sendo considerado, está sendo discutido, né? Há entendimentos com a Câmara dos Deputados, mas vai ficar a expectativa aí de como que o Senado vai agir com relação a essas alterações do sistema eleitoral.
Tá certo, Gilberto Guerzoni, muito obrigado por participar mais uma vez aqui da Agenda da Semana. Boa semana de trabalho para você.
Igualmente, obrigado.